no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, mais de R$1 bilhão para ações ambientais.
Delegação alemã visita o Brasil e destrava doações que serão liberadas em até 100 dias.
Deste total, 35 milhões de euros são destinados ao Fundo Amazônia. Os recursos do fundo vão ajudar neste momento a população indígena Yanomami.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania chega a Roraima para ações de socorro aos Yanomami. Ana Graziela Aguiar.
Nos próximos dias, o Ministério vai mapear os equipamentos públicos locais e as condições para receber o apoio federal. A comitiva fica em Roraima até a próxima quinta-feira.
E ainda, a Advocacia Geral da União consegue novo bloqueio de bens de envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro.
E abre processo administrativo disciplinar contra funcionários públicos que participaram da depredação dos prédios dos três poderes em Brasília.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania chegou ontem a Roraima, Boa Vista, para apurar mais sobre a crise humanitária dos indígenas Yanomami.
Até quinta, eles vão ouvir lideranças, se reunir com representantes do governo do estado e do judiciário para definir novas ações de socorro.
Há 10 dias, o governo federal decretava estado de emergência para socorrer o povo Yanomami em Roraima. De 2019 a 2022, foram registradas 570 mortes de crianças dessa etnia. Mas os dados podem estar subnotificados e os números podem ser ainda maiores. A comitiva que chegou ao estado neste domingo vai apurar detalhes da situação Yanomami para traçar as próximas ações de socorro e apurar responsabilidade sobre o caso, como explica o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro.
É uma prioridade, certamente, é garantir a proteção da infância diante da malária, da desnutrição, geraram essas mortes nesta região. Nós estamos fazendo um diagnóstico, um levantamento de todas as informações para tratarmos de quais são as ações prioritárias no ano, mas também no ano de outros ministérios. Nós já temos ações da área de saúde que estão em curso aqui, principalmente desde a vinda do presidente Lula.
Pela manhã, a comitiva federal se reuniu com lideranças indígenas Yanomami. À tarde, o encontro foi com membros do governo estadual de Roraima. Um dos objetivos da missão é apurar o impacto do avanço do garimpo nas terras Yanomami. Em dezembro de 2022, a área de garimpo na terra indígena alcançou 5 mil hectares, um crescimento de 300% em relação a 2018. Para a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Oliveira, a situação exige medidas urgentes, principalmente em relação às crianças e adolescentes.
Várias urgências, né? Nós estamos bastante preocupados com o cenário de violações de direitos humanos e insegurança, com as lideranças indígenas. Também com a segurança das crianças e adolescentes, né? Então, a nossa posição agora é já encaminhar algumas providências mais urgentes de produção, pedidos de produção. Há elementos fortes de que houve uma deliberada omissão em relação a políticas públicas. Se entender dessas possibilidades e encaminhar o tratamento delas.
Também foi realizada, nesta segunda-feira, uma audiência pública sobre a questão Yanomami. Além das reuniões de trabalho, nos próximos dias o Ministério vai mapear os equipamentos públicos locais e as condições para receber o apoio federal. A comitiva fica em Roraima até a próxima quinta-feira. De Boa Vista, em Roraima, Ana Graziela Aguiar.
Até a tarde de hoje foram realizados mais de 170 atendimentos no Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira, que foi montado para aumentar a oferta de atendimento médico aos indígenas Yanomami em Boa Vista.
A maioria dos atendimentos foram de pediatria, ginecologia e clínica médica, além de ortopedia e odontologia, exames laboratoriais e de ultrassonografia.
Aeronaves da FAB também realizaram diversos lançamentos de cargas, totalizando 56 toneladas de medicamentos e mantimentos para a população população atingida pela crise. Também já foram entregues cerca de 3 mil cestas básicas às comunidades.
A Força Aérea Brasileira instalou ainda o controle por aproximação em Roraima, na região de Surucucu, que fica dentro da terra indígena.
A ação visa aumentar a segurança do espaço aéreo na região.
O governo federal abriu um processo administrativo para responsabilizar os servidores públicos que participaram dos atos terroristas em Brasília no dia 8 de janeiro.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, garantiu que as investigações prosseguem e que todos os envolvidos serão punidos.
A Advocacia Geral da União, a AGU, em conjunto com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Controladoria Geral da União, a CGU, abriram um processo administrativo disciplinar contra os servidores federais que possam ter tido participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Uma nota da AGU esclarece que houve violação do dever de lealdade dos servidores para com as instituições públicas, além do dever de zelo com o patrimônio e do dever de manutenção de conduta com a moralidade, o que configura crime qualificado contra a administração, portanto passível de demissão. Ao fazer um balanço sobre as investigações, em entrevista à TV Brasil, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou que todos os atos ocorridos anteriormente ao dia 8 de janeiro estavam sendo planejados dentro do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. E isso seria apenas o início de um grande movimento nacional.
A expectativa ali dos golpistas de que isto seria uma espécie de estopim, que a partir daqueles eventos haveria uma espécie de efeito dominó, um efeito cascata.
Sobre os próximos passos das investigações, o ministro disse que elas estão avançando rapidamente, mas que ainda há muito a ser esclarecido. Reportagem Patrícia Araújo.
A Advocacia Geral da União conseguiu também na Justiça o bloqueio de 40 pessoas presas em bloqueio de bens de 40 pessoas presas em flagrante nos atos de depredação de prédios públicos em Brasília no último dia 8.
Os bens bloqueados poderão ser utilizados para ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos causados pelos terroristas.
Com a decisão cautelar, chega a 92 o número de pessoas que estão com bens bloqueados em razão da participação ou financiamento dos atos terroristas de 8 de janeiro. Além delas, 7 empresas também foram acionadas judicialmente e tiveram patrimônio bloqueado pela Justiça. Mais uma ação cautelar já foi protocolada pela Advocacia Geral da União, pedindo bloqueio de bens de mais 42 pessoas, mas ainda não foi julgada. Até o momento, o prejuízo causado pela quebradeira nas sedes dos três poderes em Brasília é estimado em 18 milhões e meio de reais. A AGU defende que todos os envolvidos nos atos devem responder solidariamente pelas perdas. Entre os patrimônios já alcançados pelas ações cautelares, há R$4.300.000 em veículos de pessoas ou empresas que estão bloqueados. Natália Kozlik para a Voz do Brasil.
Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, no Palácio do Planalto, em Brasília.
Os dois países são parceiros em comércio e investimentos. Só para se ter uma ideia, mais de 1.000 empresas alemãs atuam no Brasil.
A repórter Gabriela Noronha acompanha a visita e traz ao vivo mais informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazimo. Boa noite a todos que nos ouvem na Voz do Brasil. Olha, o chanceler chegou agora à tarde aqui no Palácio do Planalto e foi recebido pelo presidente Lula. E durante todo o dia, os dois líderes participaram ainda de uma reunião que contou com a presença de representantes de delegações empresariais do Brasil e da Alemanha. Entre os temas comuns hoje para debate estão a agenda internacional, temas da agenda internacional como o conflito na Ucrânia e as consequências globais em termos de paz e segurança, e também a conclusão do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O bloco sul-americano é composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e compreende uma população de quase 270 milhões de habitantes. E olha, o presidente Lula fala agora com a imprensa e disse que o tema será tratado e trabalhado entre os blocos econômicos. E também, em declaração à imprensa, o chanceler alemão Alemão, comentou agora há pouco sobre a invasão ao Palácio do Planalto. Ele disse que o ato foi ultrajante e demonstrou solidariedade ao país. Também falou sobre a cooperação em energias renováveis. Ele afirmou também que cabe ao Brasil um papel de destaque para o mundo na proteção do clima. E outro tema, segundo ele, foi a expansão de mercado verde e disse que o Brasil tem muita experiência na área. E olha, Brasil e Alemanha são tradicionais parceiros em comércio e investimentos. Mais de 1.000 empresas alemãs atuam aqui no país. Além disso, hoje o país europeu é o quarto que mais exporta para o Brasil. Em 2022, a corrente de comércio bilateral superou 19 bilhões de dólares, com exportações brasileiras de 6,3 bilhões. E é a segunda viagem de uma delegação alemã ao país em menos de um mês, após a presença do presidente alemão na posse de Lula. Nazi, Mariana.
Obrigado, Gabriela, pelas informações.
E mais cedo, a Alemanha anunciou a doação ao Brasil de cerca de 200 milhões de euros, o que equivale a mais de R$1 bilhão, para medidas voltadas ao meio ambiente.
Parte do recurso vai ser destinado em caráter emergencial para ajudar a comunidade indígena Yanomami em Roraima.
A cooperação Brasil-Alemanha pelo meio ambiente é histórica e vem da década de 60. Envolve ações de proteção ambiental como desenvolvimento sustentável e combate ao desmatamento. E para reforçar essa parceria, o governo alemão anunciou um repasse de cerca de 200 milhões de euros, cerca de R$1 bilhão e 100 milhões, para ações ambientais no Brasil. Deste total, 35 milhões de euros são destinados ao Fundo Amazônia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os recursos do fundo vão ajudar, neste momento, a população indígena Yanomami.
Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança, para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades.
Os outros cerca de 170 milhões de euros devem ser aplicados em medidas que já podem ser iniciadas nos próximos 100 dias. Incluem, por exemplo, 80 milhões de euros para linhas de créditos a juros reduzidos, agricultores para reflorestarem suas terras, e cerca de 5 milhões para um projeto de consultoria de fomento de energias renováveis na indústria e no setor de transportes. A ministra Marina Silva falou sobre as medidas de cooperação com o apoio da Alemanha.
O Brasil está fazendo um esforço muito grande para ampliar a cooperação de base tecnológica também, acordo de cooperação técnico-científica para que possamos acelerar ainda mais a possibilidade do Brasil ser um grande fornecedor de energia para a Europa em função do potencial que temos de produção de hidrogênio verde, mas também a busca de parceria com empresas alemãs, empresas europeias, para que possamos ter investimentos no Brasil nessa agenda.
Tanto a Alemanha quanto o Brasil querem fortalecer o papel dos estados da Amazônia na promoção do desenvolvimento sustentável e no enfrentamento da mudança do clima, em especial no que diz respeito à prevenção de incêndios e desmatamentos. Reportagem Cleide Lopes.
O interesse de empresas estrangeiras por energia limpa é um diferencial para o Brasil atrair investimentos.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje que a indústria brasileira deve se beneficiar do novo modelo de negócios que surge com a transição energética.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos empresários que o mundo agora está voltado para o Brasil. Ele defendeu que a aprovação da reforma tributária e a melhoria do ambiente de crédito são fundamentais para a abertura de oportunidades para o Brasil. O ministro também acredita que o país vai atrair muitos investimentos a partir da reindustrialização com o uso de fontes limpas de energia.
O mundo inteiro está em busca de energia limpa. As indústrias estão escolhendo o local para se instalar com base em energia limpa. E o Brasil é o país que está mais bem posicionado para produzir hidrogênio verde, para produzir eólica, para produzir solar, para produzir biomassa, tudo que está disponível tecnologicamente, nós estamos com vantagem competitiva.
Fernando Haddad reafirmou que o governo vai realizar um conjunto de reformas em ritmo acelerado e disse ainda que o crescimento econômico do país passa por investimentos em saúde e educação. Para isso, pediu o apoio das indústrias.
Fiz um apelo aqui em relação à educação profissional. Penso que o Sistema S tem um papel fundamental para ajudar os governadores a oferecer educação de qualidade para os jovens do ensino médio, sobretudo aqueles, nós estamos falando de 2/3, que não chegam à universidade e que, portanto, precisam ter uma profissão.
Fernando Haddad disse que o governo está ouvindo especialistas para elaborar a proposta de um novo arcabouço fiscal que vai substituir o atual teto de gastos que fixa limites para os gastos públicos. O ministro da Fazenda afirmou que uma regra mais moderna será apresentada até o mês de abril. Reportagem Sara Quines.
E um dos primeiros programas lançados pelo Ministério da Fazenda este ano foi Litígio Zero, que prevê descontos para renegociação de dívidas com a Receita Federal e até 12 meses para o pagamento.
Uma oportunidade para empresas e contribuintes acertarem as contas com o fisco e regularizarem a sua situação.
O processo é totalmente digital e segue aberto até o fim de março.
O programa Litígio Zero é voltado para pessoas físicas e micro e pequenas empresas com dívidas de baixo valor, ou seja, até 60 salários mínimos. A iniciativa prevê de 40% a 50% de desconto sobre o valor total do débito, incluindo tributos, juros e multa, e prazo de até 12 meses para pagar. As condições são vantajosas para o contribuinte, que regulariza sua situação, para o fisco, que arrecada mais, e ainda contribui para reduzir o volume de processos nas instâncias recursais. Como apontou o subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Receita Federal, Mário José Terron.
De um lado, o governo federal consegue fazer caixa. É muito importante também essa possibilidade de diminuir os estoques de processos que estão em discussão nas esferas administrativas e, ao mesmo tempo, existe um propósito que está por trás disso tudo, que é devolver a regularidade a essas pessoas, sejam cidadãos, sejam as empresas, para que elas voltem a movimentar a economia e voltam a fazer jus a crédito e manter fonte de empregos.
A expectativa do governo é arrecadar até R$35 bilhões com a iniciativa. O programa também prevê incentivos aos contribuintes que fizerem a confissão e o pagamento de débitos tributários. O processo de renegociação de dívidas é totalmente digital e começa no dia 1º de fevereiro, seguindo até 31 de março. E é preciso ficar atento para não perder os prazos, como alerta o subsecretário Mário José Terron.
A Receita Federal sempre aconselha aos possíveis optantes a fazerem a opção o quanto antes possível, porque ele não será prorrogado. Ele tentando fazer essa opção no início, é possível ele conseguir as orientações necessárias, como o programa é todo negociado eletronicamente. Então, há sempre essa possibilidade de congestionamento de rede.
O programa Litígio Zero também atende empresas com baixa capacidade de pagamento e recuperação, com descontos de até 100% sobre o valor de juros e multas. Para participar, é preciso acessar o portal do Centro Virtual de Atendimento, o ECAC, no site gov.br/Receita Federal. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais qualidade de vida para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS.
Agora não é mais necessário a comprovação de vida presencial para manutenção dos benefícios previdenciários.
O próprio INSS vai realizar a comprovação por meio do cruzamento de banco de dados.
Uma exigência que ficou no passado. Desde o dia 1º de janeiro, o beneficiário do INSS não precisa mais se deslocar a uma agência bancária, por exemplo, para provar que está vivo. A comprovação agora fica a cargo do próprio Instituto Nacional do Seguro Social, por meio do cruzamento de diferentes bancos de dados. A novidade vai evitar que os beneficiários tenham desgastes desnecessários, de acordo com Luiz Legnani, secretário-geral Geral da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos.
Muitas vezes a pessoa é acamada e mora, né, longe e tem dificuldade de se apresentar ao INSS para comprovação de prova de vida. Então é uma exigência que sacrifica muito o aposentado.
São considerados válidos para comprovação de vida atos como vacinação, emissão de passaporte, carteira de motorista ou identidade, declaração do imposto de renda, atualizações no cadastro único, empréstimo consignado ou saque bancário com reconhecimento por biometria. Serão considerados válidos os atos realizados nos 10 meses seguintes ao mês de aniversário do beneficiário. Quando as informações registradas ao longo do ano pelo INSS forem suficientes, o sistema considerará a prova de vida realizada, garantindo a manutenção do benefício até o próximo ciclo. Do contrário, o segurado ainda terá mais 60 dias para comprovar que segue vivo, como explica Ingrid Camilo, coordenadora geral de pagamento de benefícios do INSS.
Passados esses 10 meses, caso a gente não consiga localizar esse beneficiário na rede, a gente vai notificá-lo através do aplicativo Meu INSS ou através de ligação telefônica. Ainda assim, caso esse beneficiário não compareça ou não realize a prova de vida, o INSS vai até a residência desse beneficiário para poder fazer essa confirmação. Aí sim é feita a suspensão do benefício.
Precisam passar pela prova de vida anualmente todos que recebem benefícios de longa duração do INSS, como aposentadorias, pensão por morte e benefícios por incapacidade. Outras ações que passam a ser aceitas como prova de vida são atendimento presencial em alguma agência do INSS e realização de perícia médica. Em 2023, a previsão é que o INSS tenha de comprovar a vida de cerca de 17 milhões de pessoas. Para saber se a prova de vida foi realizada, o beneficiário poderá acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para o telefone 135. Reportagem Luana Karen.
Imagine que você receba agora o comunicado de que tem um dinheirinho extra para receber, que não estava esperando.
Quem não ficaria feliz com essa notícia, não é mesmo?
Pois é, Mariana, aproveitando-se disso, muitos criminosos roubam senhas e dados pessoais de usuários e depois lucram com isso.
É que eles induzem as pessoas a realizarem um Pix ou clicarem em algum link, confiantes na promessa dos valores a receber.
Quem alerta para esse tipo de golpe que tem sido mais frequente nesse primeiro mês do ano é o Banco Central.
O alerta emitido pelo Banco Central tem a ver com o roubo de dados pessoais de usuários, principalmente de senhas. Só no mês de janeiro, as ligações para o canal de atendimento do banco aumentaram 4 vezes, de 150 por dia para 600. A maioria de consultas sobre informações falsas referentes a valores a receber, como explica o chefe do Departamento de Atendimento Institucional, Carlos Eduardo Gomes.
O cidadão, ele é atraído a fazer uma consulta num determinado endereço eletrônico, num determinado site. Ele começa a fornecer algumas informações pessoais. Em algum momento, esse site te dava um valor hipotético. E no passo seguinte, você precisaria fazer um Pix, uma transferência, um pagamento. Né? É um processo que vai te cativando, vai te trazendo, vai buscando informações pessoais, mas que exige um pagamento.
O golpe de valores a receber pode ser aplicado por meio de telefonemas e mensagens via celular e e-mail, normalmente por pessoas se passando por funcionários do banco. Para evitar o engano, o especialista em tecnologia Eduardo Pires orienta como o usuário deve agir.
Jamais clicar ou fornecer informações fora dos canais oficiais. Então, se você receber um e-mail, uma ligação ou coisa do tipo, não acredite e não confie de primeira. Vá ao aplicativo do seu banco ou vá no site do banco, até porque os bancos e instituições financeiras não pedem senha fora dos canais oficiais e não mandam links para você clicar.
O canal oficial para informações sobre valores a receber está temporariamente suspenso, mas, segundo o Banco Central, em breve será aberto. Enquanto isso, é possível sanar dúvidas pelo telefone 145 ou no Fale Conosco, disponível no endereço bcb.gov.br. Lembrando que quem tem valores a receber não corre o risco de ficar sem o dinheiro. Ele vai continuar guardado pelas instituições financeiras até que as consultas sejam retomadas. Reportagem Mara Kenupi.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém posse de 11 deputados federais eleitos.
Justiça Trabalhista determina indenização de R$ 75 mil reais para a bancária.
Ministério Público Federal vai operar omissão de Estado brasileiro na crise humanitária do povo Yanomami.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Ministro do STF Alexandre de Moraes mantém posse no próximo dia 1º de 11 deputados federais eleitos no pleito de 2022.
O pedido de suspensão de posse foi feito por um grupo de advogados no inquérito 4.923, que apura a responsabilidade de autoridades por suposta omissão diante dos ataques de 8 de janeiro. Lívia Monteiro.
Ao analisar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alegou que os supostos atos de inelegibilidade praticados depois da eleição, que autorizariam a suspensão da diplomação, deveriam ter sido apontados por partidos políticos, coligações, candidatos ou pelo Ministério Público no prazo previsto pela legislação eleitoral. O ministro também negou o pedido para que fosse determinada a instauração de inquérito policial contra os 11 deputados, porque já tramitam no STF diversas investigações para apuração da responsabilidade de todas as pessoas eventualmente envolvidas na invasão.
A Justiça Federal bloqueou os bens de 40 presos em flagrante por depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro.
A decisão foi obtida a partir de ação movida pela Advocacia Geral da União para assegurar o ressarcimento aos cofres públicos em caso de posterior condenação definitiva dos envolvidos.
O juiz observou que a União juntou ao processo cópias das ordens de prisão e reconheceu existir fortes indícios de participação dos presos nos atos de vandalismo.
Já são 92 pessoas e 7 empresas com patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos antidemocráticos.
Sexta turma do TST reconhece direito de bancária a receber indenização por ter sido demitida por justa causa antes de processo disciplinar ser concluído.
De acordo com a sentença, a situação causou humilhação à trabalhadora, Samantha Flor.
A bancária, que trabalhava há 33 anos na Caixa Econômica Federal, foi demitida ao longo de um processo disciplinar que apurava o desaparecimento de cerca de 11 mil reais. Após o recurso, a empregada foi reintegrada aos quadros do banco. Ela chegou a ser intimada a depor porque a Caixa não informou a polícia sobre a decisão reformada. No Tribunal Superior do Trabalho, a sexta turma entendeu de forma unânime que houve precipitação do empregador no momento da aplicação da justa causa, mas reduziu a indenização de 150 para 75 mil reais.
STJ vai começar o ano judiciário de 2023 com uma sessão da Corte Especial, às 14h desta quarta-feira, 1 de fevereiro.
A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo canal do STJ no YouTube, Fátima Ochoa.
A presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, vai presidir a sessão. Com o início do ano judiciário, voltam a correr no dia 1º de fevereiro os prazos processuais que estavam suspensos por causa do recesso e das férias dos ministros. As 6 turmas do STJ vão retomar os trabalhos no dia 7 de fevereiro, a partir das 14h, e no dia seguinte, as 3 sessões voltam a se reunir em julgamentos colegiados, também com início previsto para as 14h.
Ministério Público Federal instaura inquérito civil para apurar omissão do Estado brasileiro na crise humanitária do povo Yanomami.
A apuração vai investigar em que medida agentes públicos atuaram no descumprimento de ordens judiciais e na desassistência à saúde dos indígenas. Marês Salmena.
A
atualmente na área civil e na área criminal dezenas de procedimentos apuram denúncias de desassistência das comunidades indígenas de Roraima, atividade garimpeira ilegal e abuso de mulheres e crianças. No novo inquérito, o Ministério Público Federal quer determinar a exata dimensão da crise humanitária em curso, o esclarecimento de suas causas e os impactos socioambientais, bem como a apuração do grau de envolvimento de cada agente público.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
27 senadores tomam posse na próxima quarta-feira.
E Congresso inaugura os trabalhos da nova legislatura.
Projeto determina prioridade de contratação de microempresas em licitações de obras e serviços.
Boa noite.
Boa noite.
27 senadores tomam posse na próxima quarta-feira, um dia antes da inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional. Os mandatos são de 8 anos e vão até o final de janeiro de 2031.
Entre os que tomam posse, 5 são senadores reeleitos e outros 4 assumiram cargos de ministros do novo governo do presidente Lula. Quem conta os detalhes é o repórter Pedro Pincer.
O Senado é composto de 81 parlamentares. Cada estado e o Distrito Federal tem 3 representantes na casa. As bancadas são renovadas de 4 em 4 anos de forma alternada. Em uma eleição, são escolhidos 27 senadores, 1/3 do total, e na seguinte, 54 parlamentares, 2/3. Neste ano, a renovação é de 1/3 das cadeiras. Dos 27 senadores que tomam posse, 5 já exercem mandato na casa e foram reeleitos em outubro. Davi Alcolumbre, do União do Amapá, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Romário, do PL do Rio de Janeiro e Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Outros 4 eleitos foram nomeados ministros de Estado em 1º de janeiro e devem se afastar temporariamente das funções no Executivo para assumir formalmente os mandatos no Legislativo. São eles Camilo Santana, do PT do Ceará, da Educação, Flávio Dino, do PSB do Maranhão, da Justiça e Segurança Pública, Renan Filho, do MDB de Alagoas, dos Transportes, e Wellington Dias, do PT do Piauí, do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome. O 5º nome é de Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que tem mandato em andamento e foi nomeado ministro da Agricultura e Pecuária. De acordo com a Constituição, o parlamentar que assumir cargo de ministro não perde o mandato no Congresso. Logo depois de serem empossados como senadores, os 4 devem retornar aos ministérios e deixar as cadeiras na casa com um dos suplentes de cada chapa. É o que explica o consultor do Senado, Arlindo Fernandes.
No Brasil, o deputado ou senador pode ser designado ministro sem se afastar do cargo, sem perder a condição de parlamentar. Essa não é a solução regular do presidencialismo clássico. Ela é mais coerente com a adoção de um sistema parlamentarista de governo. E talvez fosse essa um pouco a ideia.
Logo após a cerimônia de posse, ainda na quarta-feira, os senadores, já com a composição para a nova legislatura, se reúnem para a eleição dos cargos da mesa que vai dirigir os trabalhos da casa. Primeiro acontece a eleição do presidente do Senado.
Se houver a concordância de pelo menos 1/3 dos senadores, ainda na quarta-feira serão escolhidos os demais membros da mesa, primeiro e segundo vice-presidentes e primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários com seus suplentes. Sem o acordo, a eleição para esses cargos ficará para uma nova reunião preparatória prevista para quinta-feira às 10 horas.
Também no dia 2 de fevereiro, o Congresso vai retomar os trabalhos legislativos. A cerimônia acontece no plenário da Câmara dos Deputados e terá segurança reforçada após os ataques às sedes dos 3 poderes. Saiba mais na reportagem de Marcela Cunha.
O momento da retomada dos trabalhos legislativos do Congresso segue um roteiro minucioso. Este ano, a sessão solene será realizada no dia 2 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, em uma sessão totalmente presencial, e terá a segurança reforçada após a invasão das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, como afirmou o secretário-geral da mesa do Senado, Gustavo Saboia.
Eu acho que tem a questão da segurança que vai estar mais marcada, né? Vai ter um credenciamento específico para a posse dos senadores, um credenciamento específico para a eleição e um credenciamento específico para a inauguração da sessão legislativa. Além disso, a disponibilização de mais detectores de metal, de maior rigor nessas inspeções, eu acho que acaba sendo a marca e, nesse sentido, uma espécie de cicatriz dos eventos ocorridos no último dia 8.
A cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos se inicia com a recepção dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados pelos chefes do cerimonial de cada casa na área externa do Congresso. Depois, o batalhão da Guarda Presidencial executa o hino nacional, enquanto as bandeiras da Câmara e do Senado são hasteadas, e é realizada, então, a salva de gala pela bateria Cayena. Após as honras militares, os presidentes sobem a rampa do Congresso, onde são encaminhados junto aos secretários-gerais e diretores-gerais das duas casas legislativas para o Salão Negro. Lá serão aguardados pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Caso o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não compareça à solenidade, a mensagem presidencial será entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Também são esperadas mensagens dos poderes Judiciário e Legislativo.
Esse ano, o governo e parlamentares citam como prioridade a votação da reforma tributária. Uma nova proposta apresentada no Senado quer simplificar os impostos ICMS e ISS.
Já estão em análise no Congresso outras duas propostas, mas, de acordo com o senador Oriovisto Guimarães, autor do novo texto, o que tem sido debatido no Congresso até o momento representa risco a determinadas atividades econômicas. Repórter Bianca Bingotti.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apresentou, junto com outros 36 senadores, uma proposta de emenda à Constituição de reforma tributária para simplificar a cobrança dos impostos sobre o consumo. Com a proposta, o senador espera unificar as leis estaduais, municipais e do Distrito Federal que regulam o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços, conhecido como ICMS, e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. A ideia é beneficiar tanto os cidadãos quanto o setor produtivo. Já tramitam no Congresso outras duas propostas. Na Câmara, a PEC 45 de 2019 e no Senado, a PEC 110 de 2019. Segundo o senador Oriovisto, estas propostas representam risco a determinadas atividades econômicas, por exemplo, ao setor de serviços.
A PEC 110 não resolve os problemas tributários do Brasil e cria outros, arrasa com o setor de serviços. A reforma tributária que tem que ser feita no Brasil é muito simples. Nós temos 27 legislações de ICMS, que já é um IVA, só que são todas diferentes. O que o Brasil precisa fazer é fazer uma legislação única para o ICMS. Se você fizer isso, acaba o inferno tributário e tem que ser uma coisa que todo mundo entenda.
O senador Oriovisto destacou ainda que ministros sinalizam a aprovação de uma reforma tributária ainda no primeiro semestre de 2023. Segundo o senador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha manifestado antes da posse o interesse em pautar o debate sobre a reforma.
Um projeto de lei complementar em análise no Senado determina que micro e pequenas empresas tenham prioridade de contratação em licitações públicas de obras e serviços.
O texto estabelece que os processos licitatórios, além de priorizarem empresas locais, deverão exigir até 30% de subcontratação de pequenos negócios. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O projeto de lei complementar do senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, determina que microempresas e empresas de pequeno porte tenham prioridade nas licitações públicas. Pela legislação atual, está prevista apenas a possibilidade da administração pública exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Em plenário, o senador destacou a importância dos incentivos concedidos aos pequenos negócios, como é o caso do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP.
O PRONAMP, desde sua criação no ano passado, cumpriu e continua desempenhando um papel crucial no auxílio financeiro às microempresas e às empresas de pequeno porte, e mesmo na sobrevida dessas empresas durante toda a pandemia. Trata de um programa emergencial, crédito de maior sucesso em 2020, liberando mais de 37 bilhões de reais em financiamentos e mais de 500 mil operações. Torná-lo uma política oficial permanente de crédito é decisão acertada.
Para o senador, o acesso ao crédito concedido aos donos dos pequenos negócios mitigam os impactos da crise na economia brasileira. O projeto de lei complementar será analisado pelas comissões do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Reforma tributária e valorização do salário mínimo estão entre prioridades para este ano.
Câmara reúne 513 deputados que tomam posse esta semana.
Comissão do Esporte debate jogos universitários e jogos escolares brasileiros.
Boa noite. A Comissão do Esporte debateu os jogos universitários e os jogos escolares brasileiros, que podem ser utilizados como política pública. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Em duas audiências públicas, a Comissão do Esporte debateu os resultados dos Jogos Universitários e dos Jogos Escolares Brasileiros, estes últimos retomados em 2022, depois de 17 anos sem serem realizados no país. Participaram dos Jogos Universitários 4.058 atletas entre 19 e 26 anos. Já os Jogos Escolares contaram com 6.650 estudantes com idades entre 12 e 14 anos. Nas duas modalidades, para participar da competição nacional, os atletas tiveram que passar por fases estaduais. No caso dos universitários, de acordo com o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Luciano Cabral, mais de 80 mil atletas concorreram nas fases estaduais. Na competição nacional, estavam representadas 320 instituições de ensino superior, 96 públicas e 214 privadas. O mesmo processo ocorre com os jogos escolares. No entanto, conforme explicou o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Antônio Ora Filho, não há eliminação entre as fases da competição nacional. Na primeira etapa, os alunos são separados em quatro categorias, de modo que podem competir com adversários do mesmo nível até o fim do evento. Nos Jogos Universitários, os estudantes concorrem em 28 modalidades. Havia competições tanto em categorias esportivas tradicionais, como atletismo, natação e vôlei, quanto novas, caso dos Jogos Eletrônicos e da categoria Acadêmica, esta última dedicada a trabalhos universitários, como monografias de fim de curso. Houve ainda três categorias demonstrativas, surf, skate e breakdance, além de competições paradesportivas. A equidade também é uma preocupação dos jogos escolares. Antônio Ora explicou que todas as modalidades contam com igual número de competidores do sexo masculino e do sexo feminino. Este ano, os jogos tiveram 18 modalidades tradicionais, além das mesmas categorias demonstrativas presentes nos jogos universitários. O presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Luciano Cabral, informou que as competições universitárias ocorrem o ano inteiro. Nessas ocasiões, os estudantes concorrem a bolsas que dão descontos entre 50% e 100% nas mensalidades de instituições privadas. Segundo Luciano Cabral, hoje 16 mil estudantes atletas contam com esse benefício. Os estudantes que conquistam até o terceiro melhor lugar nas competições, tanto individuais quanto coletivas, também podem se candidatar ao programa Bolsa Atleta, conforme explica o deputado Felício Laterça, do PP Fluminense. Laterça foi um dos responsáveis pela realização das audiências públicas.
O atleta que tiver participado dos Jogos Nacionais, escolares ou universitários no ano anterior, obter até a terceira colocação nas provas de modalidades individuais ou selecionados entre os atletas de destaque das modalidades coletivas, que continue a treinar para futuras competições oficiais, pode se credenciar para o Bolsa Atleta, a modalidade estudantil. Mas também, como ambas as competições reúnem os principais atletas escolares e universitários do Brasil em eventos de alto nível técnico, essa disputa serve como referência para esses atletas pleitearem as outras categorias do programa Bolsa Atleta, nas competições promovidas pelas confederações das modalidades.
Os participantes dos Jogos Escolares com idades entre 12 e 17 anos incompletos têm direito ao auxílio esporte escolar, desde que venham de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor pago é de 12 parcelas de R$ 100. O programa destina também uma parcela anual de R$ 1.000 para a família do aluno. Segundo o Ministério, em 2021, 1.405 estudantes atletas receberam o benefício. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Dia 1º de fevereiro, acompanhe na Rádio Câmara e TV Câmara a cobertura da 57ª Legislatura da Câmara dos Deputados. Entrevistas, a análise da atuação das bancadas e os desafios da nova legislatura. E logo depois, direto do plenário Ulisses Guimarães, sessão de posse, a eleição do novo presidente da Câmara e da mesa diretora. Acesse radio.câmara.leg.br. Dia 1º de fevereiro, Rádio Câmara e TV Câmara, a sintonia da política brasileira.
Política. Conheça um pouco mais a fundo as atribuições do poder legislativo que no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, na reportagem de Santiago Delape.
Segundo a Constituição, o poder legislativo no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara é conhecida como Casa do Povo, uma vez que os 513 deputados federais são representantes do povo brasileiro, eleitos para um mandato de 4 anos pelo sistema proporcional. Isso quer dizer que o número de deputados é proporcional à população do estado que ele representa. O número mínimo é de 8 deputados, como no caso do Acre, e o máximo de 70, como no caso de São Paulo. Já o Senado representa as 27 unidades da federação e é formado por 81 senadores, 3 para cada estado. Eles são eleitos para mandatos de 8 anos pelo sistema majoritário, em que vence a eleição o candidato que for mais votado. O cientista político Lucas Aragão destaca a atribuição do Congresso de representar anseios da sociedade que muitas vezes não encontram ressonância no poder executivo.
Nem sempre a eleição de um presidente da República consegue sanar todos os anseios de uma população. Então, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, a gente também tem eleições que satisfazem grupos menores, setores menores, grupos de pressão, minorias, setores específicos que não são grandes o suficiente para se organizar para conseguir, por exemplo, tratar com o presidente da República para que seu tema seja uma prioridade. Então, às vezes, no Congresso Nacional, grupos se organizam e conseguem eleger um representante que viram, de certa forma, embaixador do tema no Poder Legislativo e tentam avançar essa pauta dentro do Poder Legislativo.
Além da função de representação, cabe ao Congresso elaborar leis sobre matérias de competência da União através de emendas à Constituição, leis complementares e ordinárias, entre outros atos normativos. Ao Congresso também compete a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União, com o auxílio do TCU. Entre outros mecanismos de fiscalização e controle à disposição dos parlamentares estão a convocação de ministro de Estado para prestar esclarecimento e a instalação de comissões parlamentares de inquérito. Câmara e Senado podem funcionar separadamente, como na maioria das vezes, em que uma casa atua como iniciadora do processo legislativo e a outra como revisora. Podem atuar também de forma conjunta, como nas inaugurações de sessão legislativa, promulgação de emenda constitucional, posse de presidente da República e vice, ou nas deliberações sobre vetos presidenciais e matérias orçamentárias. O presidente do Senado é quem preside a mesa diretora do Congresso e os demais cargos são exercidos alternadamente pelos ocupantes dos cargos equivalentes nas mesas da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirma que o Poder Legislativo tem a responsabilidade de analisar e debater os principais problemas do Brasil, sempre guiado pela defesa da democracia e da justiça social.
Arlindo Quinalha também afirma que a sociedade brasileira não pode ser mobilizada por fake news nem ceder àqueles que usam da violência para tentar impor suas vontades. Segundo o parlamentar, um dos principais desafios do novo governo federal será o de reverter o quadro de crise econômica instaurado no país.
Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Houve uma queda brutal no poder aquisitivo das pessoas. Não é só o salário que caiu. O salário mínimo faz praticamente 4 anos que não tem um reajuste, em algumas vezes nem cobrir a inflação. E, ao mesmo tempo, de forma combinada, a inflação elevou o preço dos alimentos. Então, tudo isso é um quadro dramático. Nós podemos falar também da chacina continuada dos Yanomamis. Sob o governo Lula, algumas medidas já foram tomadas. Exemplos: revogou o decreto do Bolsonaro de 6 ou 7. Um deles é exatamente aquele que estimulava a ocupação, a mineração, o desmatamento em terras indígenas Yanomamis.
Economia.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, considera que o Brasil sofreu um desmonte do serviço público com a política de privatização promovida nos últimos anos. O deputado cita que a venda da Eletrobras, por exemplo, piorou o serviço de distribuição de energia em vários pontos do país.
Na opinião de André Figueiredo, áreas sensíveis de interesse coletivo e de segurança nacional não podem ser passíveis de privatização. Por isso, o parlamentar apresentou uma proposta que concede privilégio exclusivo à União na prestação de serviços públicos estratégicos de tecnologia da informação.
Tivemos vitórias significativas com a vedação da privatização de estruturas que são extremamente importantes para o tráfego e para a segurança de dados, tanto do povo brasileiro quanto para a da administração pública, direta e indireta. Apresentamos um projeto de lei que torna a prestação de serviços públicos estratégicos de tecnologia da informação um privilégio exclusivo da União. Então, por esse texto, a União poderá contratar empresa privada apenas para serviços específicos ou de alta complexidade, cuja execução não possa ser fornecida por esses órgãos públicos por falta de infraestrutura, qualificação e domínio de tecnologia. Colocamos claramente a proibição da inclusão do SERPRO e da DataPrev no Programa Nacional de Desestatização.
Como uma das lideranças da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão, Volmer Araújo ressalta que esse segmento tem prioridade em seu mandato. O deputado garante que trabalha diariamente em busca do avanço e da melhoria da atividade pesqueira no Estado.
Espero atender às expectativas a este segmento de trabalhadores que há muito tempo confiam no trabalho que realiza em nosso Estado, que são os nossos pescadores e trabalhadores rurais de todo o Estado. A gente sabe que a Casa Legislativa, sem dúvida, será um canal, um meio para que a gente atenda tantos anseios, necessidades desta categoria tão importante de trabalhadores no nosso Estado. E aqui eu não tenho dúvida que nós iremos desenvolver um grande trabalho em parceria e compartilhando essas ideias junto com todos esses setores do nosso Estado.
Volmer Araújo salienta que, embora a pesca e o trabalho rural sejam suas principais bandeiras, o seu compromisso maior é com toda a população maranhense.
Fábio Barros, do PSB de Pernambuco, solicita que o novo ministro da Pesca faça um levantamento minucioso da situação do setor e dos pescadores artesanais do Nordeste. O deputado lembra a importância da atividade para a economia de toda a região.
É possível desenvolver uma aquicultura mais eficiente no Nordeste, principalmente na carcinicultura. E com relação aos pescadores artesanais, é preciso ampliar o número de pescadores que possam receber o defeso. Muitos pescadores não estão ligados às colônias, preciso trazê-los para junto do Ministério, para essa política pública importantíssima para o pescador no Brasil, mas também na questão do incentivo, na aquisição de novas embarcações e principalmente no apoio ao pescador e à pescadora, à marisqueira, que precisa não só de investimento para a pesca artesanal, mas também de outros direitos, a exemplo da moradia, algo que o governo inclusive apresenta nesse momento como um ponto alto, a moradia, Minha Casa Minha Vida, possivelmente um novo projeto para aqueles que também desenvolvem a pesca no Brasil.
Fábio Barros ressalta que as mudanças climáticas têm provocado alterações do período reprodutivo de algumas espécies e defende a revisão de questões relacionadas ao seguro defeso. O parlamentar, especialista em oceanografia, comemora o retorno do Brasil aos fóruns internacionais sobre questões ambientais e espera que o país volte a ser referência mundial em desenvolvimento sustentável.
A reforma tributária e a política de valorização do salário mínimo estão entre as prioridades da Câmara em 2023. O repórter Antônio Vital ouviu os líderes e traz algumas dessas pautas.
Com a retomada das atividades legislativas e a posse dos parlamentares eleitos no ano passado, a Câmara dos Deputados deve trabalhar com uma série de novas prioridades das bancadas do governo e da oposição para 2023. A nova Câmara já toma posse com 27 medidas provisórias editadas esse ano na pauta de votações. Mas a lista de prioridades da Câmara vai muito além das MPs. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, lista, por exemplo, medidas como a adoção do ensino integral na rede pública, a reforma tributária e a aprovação de uma política permanente de valorização do salário mínimo.
É fundamental a gente debater temas estratégicos para o país, como a reforma tributária, o novo marco fiscal. Nós vamos começar a discutir a nova política de valorização do salário mínimo, que foi constituído um grupo de trabalho, e logo em maio nós temos que votar a nova lei de reajuste anual de valorização do salário mínimo. As medidas provisórias, especialmente aquela que garantiu o pagamento dos R$ 600 do Bolsa Família para as pessoas mais pobres do país.
A reforma tributária é considerada prioridade em praticamente todas as bancadas. O objetivo é simplificar a complexa legislação sobre tributos no país e, ao mesmo tempo, manter a arrecadação do governo federal, dos estados e municípios. Não é uma tarefa fácil, como explica o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará.
Reforma tributária, esse é o grande tema. Todos precisam dessa reforma tributária. Qual é o grande problema, o grande impasse? É que estados precisam receber mais, municípios merecem receber mais e a União não quer perder. Então, se nós mantivermos a reforma tributária apenas fazendo aglutinação de impostos, mantendo a mesma base de contribuição, não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos inovar, nós precisamos mexer na base de contribuição. Nós precisamos alargar a base de contribuição, fazendo com que mais brasileiros possam pagar menos.
Joaquim Passarinho também defende uma política de valorização do salário mínimo. Ele considera a medida necessária para evitar que o Bolsa Família acabe ficando mais atraente que o emprego formal. Já o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, lista a discussão de outra medida anunciada pelo governo entre as prioridades, a isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Para Cajado, a discussão é necessária porque é preciso saber de onde sairá a compensação pela perda de arrecadação.
Nós temos também algumas questões emblemáticas, como por exemplo, a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Esse assunto tem que ser discutido. Eu acho que é válido podermos discutir essa questão. Porém, taxando os mais ricos, enquanto taxando os dividendos, isso vai trazer uma grande discussão, mas é importante que esse debate também seja feito.
Mas a definição de prioridades na Câmara vai além dos debates entre governo e oposição. A bancada feminina da casa, por exemplo, tem como meta o aumento dos espaços de poder para as mulheres. No ano passado foram eleitas 91 deputadas, um aumento de 18% em relação à bancada anterior, que tinha 77 mulheres. Mas a coordenadora da bancada feminina, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, diz que agora a prioridade é eleger mais mulheres para o comando das comissões importantes da casa.
A bancada feminina, nesse início de legislatura, vai lutar para que a gente tenha as mulheres
também com protagonismo nos comandos da casa, ou seja, que tenhamos mulheres representadas na mesa diretora da Câmara, que tenhamos mulheres presidentes de comissão, mas em todas as áreas, na medida em que as mulheres têm capacidade de discutir, por exemplo, orçamento e finanças, saúde e tantos outros temas importantes e fundamentais para o desenvolvimento do Brasil.
Entre as medidas provisórias que já estão na pauta da Câmara, estão a que prevê o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família, a que devolveu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ao Ministério da Fazenda, a que reduz o pagamento de PIS/COFINS sobre combustíveis e a que define em R$ 1.302 o valor do salário mínimo em 2023. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fazer uma auditoria para identificar e avaliar as causas da vulnerabilidade dos povos indígenas, em especial os Yanomami. O trabalho será realizado em parceria com a Controladoria Geral da União. O objetivo é apoiar o Ministério da Saúde em ações para o enfrentamento da atual crise sanitária e humanitária na terra indígena Yanomami, em Roraima. Em 2021, foram pagos R$ 1,4 bilhão para a saúde indígena. A auditoria se soma a uma série de fiscalizações do TCU para levantar as fragilidades e oportunidades de aprimoramento das políticas de proteção dos povos indígenas. O ministro Vital do Rego será o relator do processo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.